E a gente discute sobre uma desigualdade que persiste no mercado de trabalho brasileiro, que ainda persiste. Um relatório recém-divulgado pelo governo mostra que as mulheres ainda ganham, em média, 21% a menos que os homens. Para entender o porquê que essa diferença permanece, o que pode também ser feito para mudar esse cenário, a gente conversa agora com Rosa Benhoff, que é especialista em gestão de pessoas e CEO da Alba Consultoria. Ela já está ao vivo com a gente. Rosa, muito obrigada por bater esse papo com a gente. Bom dia.
Bom dia. Esses 21% não necessariamente ele reflete um aumento de discriminação. Ele está muito mais representando a entrada de um número maior de mulheres no mercado.
Sim.
Mas que não necessariamente elas entram competitivas. Geralmente elas entram nesse mercado formal em posições de entrada e com salários ainda menores. Então, isso estatisticamente impacta, né? Nós podemos imaginar que está aumentando, mas não. Isso não quer dizer que não existam alguns fatores aí estruturais e essa desigualdade é persistente, né? Elas têm menor acesso a cargos de liderança, têm uma sobrecarga de trabalhos, principalmente nos trabalhos de cuidado, que são as questões todas de família e de que estão fora do mundo do trabalho, mas que significam 11 horas a mais numa carga de trabalho semanal para elas. E isso dificulta vários aspectos de evolução profissional. Criar networking, criar redes de relação, se apresentar dentro do mercado, ir atrás de capacitação e, sim, principalmente de uma dedicação exclusiva para o trabalho. A diferença, às vezes, em 2022, era uma diferença muito grande, enquanto 2,5 milhões de mulheres tinham a dificuldade com essa carga horária, nós tínhamos 100 mil homens com dificuldade, com facilidade, com dificuldades idênticas às das mulheres.
Sim.
Então, era uma proporção muito, muito gritante nessa questão de quanto a mulher se dedica e dedica suas horas aos cuidados.
É um problema social.
É um problema estrutural sério, que requer políticas públicas e,
sim,
requer políticas da própria organização, porque temos poucas disponibilidades para as mulheres de creches ou espaços que colaborem para e facilitem a maternagem, que colaborem para ela ter disponibilidade para os cuidados do filho. Porque outro aspecto delicado é a maternidade.
Sim,
a maternidade hoje é um desafio sério para a mulher. Ela muitas vezes se vê no dilema de ter que optar entre uma carreira ou uma família. E esse é um dilema muito sério porque afeta profundamente emocionalmente também as mulheres. Depois de uma determinada idade, quando passa o seu ciclo reprodutivo, muitas mulheres se questionam a respeito da sua opção de não ser mais. Então, temos aí um sofrimento ou um desafio, né? Temos também muito desafio para as empresas. As empresas criando recursos e facilitando que as mulheres possam debater internamente soluções que elas precisam para poder suportar a carga de trabalho e a sua relação com o trabalho. Ao mesmo tempo, nós precisamos educar, ter programas educativos que estejam constem na pauta de cultura das organizações, onde possamos trabalhar essa questão da mulher, que está também muito ligada a gênero e a raça. Porque,
sim,
quando olhamos os números com as mulheres negras, as dificuldades se acentuam.
E é um ponto muito importante, né?
Então, campanhas, formas de educar a cultura da empresa e educar os trabalhadores que estão dentro do contexto. Isso significa que as empresas podem tomar a frente nesse processo de cumprimento, tanto de leis, né, porque hoje nós temos uma lei para igualdade salarial, e as empresas se prepararem para esse cumprimento da lei.
Excelente.
Outro aspecto importante é nos processos de recrutamento e os processos de seleção, que notoriamente eles privilegiam alguns elementos que a mulher é impossível de poder cumprir, como um currículo de atividade ininterrupta, por exemplo. Ela não teve períodos que ela teve que sair e depois voltar para o trabalho. O privilégio é para quem trabalhou direto.
É uma forma então, estrutural, não é?
No processo seletivo, são muito, muito importantes. Essa disponibilidade total que é pedida numa vaga, esse tempo de experiência ininterrupta. Então, são questões sutis, mas que são questões que já estão bloqueando o acesso para a mulher. Então, processos seletivos precisam ser igualitários.
Sim,
muitas empresas
realmente
fazem processos seletivos sem definir nem gênero, nem raça, porque querem buscar muito mais, a olhar muito mais a competência, a capacidade, a experiência da pessoa. E somente depois da passagem de uma entrevista que pesquisa esses aspectos é que se declara a pessoa na sua raça ou no seu gênero. Então, empresas podem ter estratégias para poder favorecer uma igualdade no processo seletivo. Nos
Sim.
processos de capacitação, as empresas podem também estar focando, não somente, como falei, os aspectos de cultura, da igualdade e da inserção das pessoas, mas também na disponibilidade da capacitação para uma capacitação muito mais técnica, entendida técnica aplicada ao masculino, né, ao homem, habilitando tecnicamente, instrumentalizando e dando ferramentas em áreas onde não são historicamente áreas de mulheres, áreas onde se utiliza muito mais a matemática, se utiliza muito mais o pensamento crítico, se utiliza muito mais o pensamento, a tecnologia, porque achamos que a mulher com muitas vezes estereótipos que são muito boas para a gente, muito boas para sentir, muito boas para intuir, muito boas para cuidados, e isso
Sim.
vai aparecer em áreas tipicamente de saúde ou de educação ou de
muito importante esses pontos, né, Rosa, que você está destacando
a capacidade e o potencial da mulher. Então, muitas empresas estão usando mentores homens para mentorar mulheres, e na medida em que mentores homens mentoram mulheres dentro dos contextos de trabalho, ambas as partes se familiarizam com necessidades, com modos de pensar, com perspectivas diferentes dos homens e as mulheres trabalhadores. Isso tem sido muito eficaz, essas conversas de evolução, conversas de desenvolvimento, quando as empresas implantam, por exemplo, um programa de mentoria para mulheres e, essencialmente, os mentores são homens.
Excelente.
Porque depois...
Pontos importantes, Rosa.
E o reverso também é interessante. Quando mulheres estão mentorando homens.
É isso mesmo. Você então, destacou por aqui pontos importantes, não é, Rosa? E essenciais para a gente tentar entender a estrutura que a gente vive hoje. Citou pontos como a maternidade, que é algo que é totalmente do nosso dia a dia, da mulher ter que ter essa opção de se dedicar para a maternidade, mas ter que se dedicar para o trabalho. Então, quando a gente fala desse ponto, a gente vê que os degraus para as mulheres são ainda maiores. Então, são fundamentos importantes que a gente tem que discutir, que o poder público também tem que atuar, que as empresas têm que se adaptar também, tentar entender um pouquinho como é isso tudo. E desde já, já agradeço a sua participação aqui com a gente. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curtinho, mas deu tempo de você destacar esses pontos tão cruciais para a gente entender o cenário que a gente vive hoje. Rosa, muito obrigada.
Muito obrigada, então, a vocês.